Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Vamos cumprimentar a nossa Liliana. Olá, Liliana, bem-vinda de novo.
Olá, boa tarde.
Estás bem?
Tudo bem.
Então, hoje juntas vamos tentar aqui trazer um tema que é muito sério, não é? O luto. Com esta especificidade da interação entre o adulto e a criança, certo, Liliana?
Uhum.
Vamos falar não só das vivências do luto e tudo aquilo que ele implica, mas como e se devemos comunicá-lo ou não. Se calhar vou fazer aqui uma nota introdutória. Trouxemos algumas histórias, porque se temos a Liliana Elzig cá, temos histórias infantis, não é?
Claro.
Que vamos ler alguns trechos, mas antes disso, quero-vos dizer que nestes processos é sempre complexo, porque temos as emoções dos adultos que se cruzam com as emoções das nossas crianças, Liliana. E às vezes torna-se ainda mais complexo por isso. Este programa é muito importante e tudo aquilo que nós podemos fazer a desmistificar esta questão do luto e da morte também, porque é importante munirmos os nossos adultos de recursos, sejam eles emocionais ou cognitivos, de informação também, para saberem lidar com as suas crianças em luto. Consideras isto também fundamental, uhum. Certo, Liliana?
Claro.
E por isso, é sim fulcral que lhe comuniquemos aos miúdos que alguém muito importante para eles morreu. E isto deve ser feito, Liliana, de forma clara, honesta, concreta, ou seja, sem muitas metáforas, ou sem metáforas era o ideal, para que sejamos verdade e eles sintam esta
segurança também, não é?
Isso, esta transparência na nossa explicação. Porque se não o fizermos desta forma, e aí é que está o foro da questão, as crianças vão se sentir desapoiadas, vão sentir que não são parte importante daquela família e daquele processo, e isso pode ter impacto não só na sua segurança com as figuras de vinculação que somos nós adultos que envolvemos, mas na experienciação dos primeiros processos de luto. E posto isto, elas podem se sentir de verdade excluídas, desorientadas, desapoiadas. Antes de começarmos a ler, eu vou se calhar dar aqui uma dica simples de como é que podemos comunicar às nossas crianças o que é isto da morte, e quando alguém especial morre, como é que devemos comunicar com elas? Aquilo que eu já disse, de forma clara, simples e concreta. E basicamente temos que começar a trabalhar nas nossas crianças de que o luto é um processo natural do desenvolvimento humano. Todos os seres vivos morrem. Nascem, crescem, desenvolvem-se e morrem. Isto é fundamental. Depois explicamos que o corpo daquela pessoa querida deixou de funcionar. Ou seja, não vai sentir mais dor, fome, calor ou frio. E que isso aconteceu, e começamos por trabalhar as três principais causas, porque são mais simples, para eles começarem a introduzir este contexto, este conceito, que é ou porque estava muito, muito doente, ou porque teve um acidente muito, muito grave, não é? Ou porque, na verdade, está muito, muito velhinho, que é o ideal, não é?
É o mais fácil deles cá tentarem perceber
isso,
ou entender, não é?
Usarmos o muito, muito, muito também vai ajudar a introduzir este conceito,
e,
não é?
E sim, sustenta ali o ciclo da vida, não é?
Isso. Exatamente. E depois explicarmos que nem nós, que estimamos tanto aquela pessoa que morreu, nem até os médicos que a acompanharam, se for o caso, conseguiram colocar aquele corpo novamente a funcionar. Pronto. Simples,
uhum.
Sem rodeios, é a verdade, não é? E as nossas crianças vão ficar seguras e satisfeitas com a nossa explicação. E acho que era importante dizer isto antes de começarmos,
claro,
a beber de algumas,
claro,
histórias.
Claro.
A Liliana poderá falar disso melhor que eu, sobre o livro infantil, ela percebe muito mais do que eu,
claro,
mas Outra mensagem que nós queremos passar hoje é que, através das histórias infantis, nós podemos começar a introduzir, desde terra idade, esta questão da morte.
E eles podem começar a vivenciar através de outros, não é?
Isso.
Nas histórias.
Isso.
E a tentar perceber que sentimentos é que poderão habitar dentro deles.
Verdade, é isso.
Por isso é que nós não conseguimos escolher um livro.
Isso, nós trouxemos vários livros. Vamos tentar nos organizar, porque não vamos ler todos na íntegra. Queremos também dar a nota que vamos partilhar com vocês os títulos e os autores dos diferentes livros posteriormente, porque são sempre o lúdico e a forma como nós projetamos nos nossos miúdos estas histórias ajudam-nos sempre a compreender melhor qualquer que seja o fenómeno.
E também, através dos livros, não faz com que nós comecemos a falar disto só na altura em que realmente acontece. Se calhar de uma forma subtil, já vamos introduzindo aqui o tema. E eu acho que é mesmo
aqui,
muito importante.
Aqui tem a ver com a preparação e com o entendimento prévio, que vai fazer toda a diferença no momento em que experienciamos.
Quando acontecer, nem nós adultos estamos em condições de ter discernimento para explicar às vezes o que é que seja. E eles,
certo,
pelo menos já têm ali uma cama feita.
Exatamente.
Que sabem mais ou menos o que é que se está a passar, vão voltar a questionar. Mas acho que é importante, e os livros podem nos ajudar
imenso. Eu uso até em contexto clínico os livros para explicar imensos fenómenos,
sim,
não é?
Sim, sim.
E não nos podemos esquecer que a morte de alguém e o luto é das experiências mais dolorosas, não é? Que nós temos que contactar ao longo do nosso desenvolvimento.
Por isso
é fulcral que o preparemos, não é?
Uhum.
Ok, então vamos à primeira história.
Vamos começar.
Vamos lá.
Não vou introduzir muito,
uhum,
porque acho que o título diz tudo.
Uhum.
Para onde vamos quando desaparecemos?
Ok.
É um livro do Planeta Tangerina. Vamos combinar que não vamos alongar muito nos títulos nem nos autores, senão depois...
Depois partilhamos.
Pronto, sim, desta vez vamos fazer coisa um pouco diferente. Então, também não vou ler a história toda, uhum, vou ler aqui só alguns pontos importantes. Então, para onde vamos quando desaparecemos? Para que alguma coisa desapareça, são precisos sempre dois... Um que fica e um que desaparece. De quem fica, quase sempre se diz que fica de mãos vazias. Mas a verdade é que quem parte lhe deixa sempre um monte de perguntas. São perguntas assim tão difíceis como os enigmas que os reis das histórias lançavam. Mas há outras perguntas que muitas vezes não são ditas em voz alta, mas que ficam a fazer eco para sempre. Mas para onde é que terá ido? Será que nunca mais nos vamos ver? Felizmente, ou infelizmente, sei lá, não somos os únicos a desaparecer. Como todas as outras coisas do mundo, acontece o mesmo. Por exemplo, com o sol, as nuvens, as folhas, até as férias estão sempre a desaparecer, estão sempre a começar e a acabar. A aparecer e a desaparecer. As meias, por exemplo. Alguém me sabe dizer para onde é que elas vão quando desaparecem? Nada dura para sempre. Mesmo as coisas que parecem teimosas, como as rochas que são grandes, um dia elas também desaparecem. Cada um diz coisas diferentes sobre o sítio para onde vamos. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. O nada é um sítio demasiado vazio para alguém estar. Portanto, se formos todos lá parar, o nada deixará de ser o nada e menos de nada. E pronto, começamos com este livro. Para onde vamos quando desaparecemos? Que aposto que é uma das primeiras perguntas existenciais,
certo,
que habitam na cabeça das crianças.
E acho que até de alguns adultos.
De muito, sim.
Certo.
No fundo,
sim,
todos nós, não é? Nos questionamos.
Boa. Liliana, pronto, o que é que te impera a comentar sobre este material que podemos efetivamente ler aos nossos miúdos, ler com os nossos miúdos?
Relativamente a este livro, uhum, eu acho que é importante tirar um pouco o peso e a carga,
uhum,
não é? principalmente quando eles são mais novos.
Isso.
E quando nós pegamos nele e brincamos um bocadinho, porque ele fala de muita coisa, até da areia da praia.
Isso.
Não é?
Que das meias um que aparece, sim,
e que as meias só são encontradas depois. Sim. Às vezes nunca são encontradas, não é? Ou debaixo do sofá, pronto. E eu acho que é engraçado este ping-pong, esta troca de palavras, esta brincadeira, para chegarmos a que realmente à questão, que nem sempre também temos que saber tudo, não é?
Certo.
Simplesmente desaparece.
Sim.
E aqui, acho que podemos pegar aqui na definição um pouco do luto, ou da forma como as pessoas veem isto.
O que é isto, não é? O processo é este.
Sim. E eu acho que aqui o luto é um bocado a reação, não é? Aquilo que aconteceu.
Uhum.
E isto, a reação surge como? Através das emoções.
Certo.
Não é? E temos muitas emoções aqui.
Que nós sabemos que todas são certas, não é?
Sim.
E é importante explicarmos que é normal sentirmos várias emoções e nós próprios ficarmos perturbados com aquela ausência, não é?
E se calhar antes de falarmos nas emoções propriamente ditas, também podemos dizer que o luto até é a forma como nós processamos estas emoções, como nós as encontramos, como nós as digerimos, como
eu costumo,
nós as
referimos. Dizer muitas vezes, de forma carinhosa, que é encontrarmos um lugar diferente para aquela pessoa que era tão importante no nosso dia-a-dia, não é? Que já não será físico, não é possível, não é?
Nem mais, sim. Já vamos reforçar isso.
Isso.
Mais à frente também. Portanto, eu acho que, se calhar, para começar a falar nas emoções, antes de começarmos aqui a dispará-las...
Eu tenho aqui outro livro que eu uso com as crianças mais pequenas e que ajuda um pouco, e quando eu digo mais pequenas, por exemplo no pré-escolar, que ajuda um pouco a percebermos o que é que acontece quando perdemos alguém. O livro chama-se O Livro do Adeus, e na história nós temos dois peixinhos que sempre viveram juntos. E que de repente um deles deixa de estar no aquário. E então eu vou ler aquilo que acontece ao peixe que fica, não é? Tem que existir sempre duas pessoas,
lá
aquela
está,
que vai e a que fica.
Que fica.
É difícil dizer adeus a alguém. Podes não saber o que sentir. Podes ficar muito triste. Podes ficar muito zangado. Pode não te apetecer falar com ninguém. Podes apenas ter vontade de esconder. Pode parecer que nada é divertido. Podes perder o apetite. Podes perder o sono. Podes querer parar de pensar no assunto. Podes ter vontade de fingir que nada aconteceu. Podes ficar confuso. Neste início do livro, depois vamos continuar, nós temos aqui várias emoções completamente diferentes, não é? Ao ler isto, nós estamos a transmitir às nossas crianças que é natural e expectável que sintamos tudo isto, não é? E que até o próprio apetite e o próprio sono, pela vivência dolorosa destas emoções, pode ficar perturbado. E de uma forma lúdica, porque nós vamos vendo o peixinho a recusar a comida que é posta no aquário, vamos percebendo que nada é divertido porque há uma festinha e ele fica de parte.
Até o próprio peixe no aquário, que na realidade não tem para onde ir, quando lhe apetece esconder-se e na realidade não pode, acontece connosco, não é? Nós somos um peixe dentro do nosso aquário.
Isso.
E eu acho que até esta metáfora que é mesmo...
E vou aproveitar, antes de avançarmos para o próximo livro, Helena, porque eu vou explicar que, efetivamente, o luto é diferente de criança para criança e tem a ver com muitas variáveis, e vamos falar sobre elas, mas que, na verdade, cada criança acaba por experienciar as coisas à sua maneira. E só lhes darmos informações não chega. Ou seja, isto é importante, mas mais importante que isto é quando trabalhamos isto, darmos espaço para que façam todas as perguntas que quiserem e necessitarem.
E o espaço muitas vezes são dias, porque elas voltam lá.
Isso.
Não é? Elas precisam mais desse tempo.
Por isso,
para
elas precisam que nós falemos.
As histórias. E para ver só as imagens, porque volto a lembrar que a primeira leitura é a leitura de imagens.
Isso, é verdade. É? E as nossas crianças precisam que nós lhes expliquemos as coisas e que lhe demos a informação, mas também precisam de ser ouvidas. Sim. nestes processos.
E todo este processo é para elas também começarem a ter a percepção de que a morte é algo real, não é?
Isso. Não é? Exatamente.
Pronto.
Então, vamos avançar, posto isto das emoções e de tudo o que é expectável sentirmos, uhum. uma parte, não é?
Tenho aqui, neste livro, que é o livro das... Desculpa, não é o livro. É a Árvore das Memórias.
Uhum.
Esta é a versão em inglês, mas eu sei que também tem em português.
Ok.
Ok. E então, eu vou explicar aqui mais ou menos que uhum. é uma raposa
uhum.
que um dia se sentiu muito cansada, já estava mesmo muito, muito velhinha. Já só tinha vontade de fechar os olhos, uhum. encontrou a clareira mais bonita na floresta, no sítio mais bonito, e deitou-se e ficou lá.
Uhum.
E a coruja que estava a observá-la, lá do topo da sua árvore, e a coruja, que era mesmo muito sua amiga, ficou muito triste, ficou chateada até. E ela já conhecia esta raposa assim há mesmo muito, muito tempo. Então ela desceu e sentou-se ao pé dela. E um a um, todos os amigos da raposa foram para a clareira para ficarem também ao seu lado. Os animais preferiram ficar todos em silêncio durante muito tempo. Já vou mostrar aqui a imagem.
Uhum.
Não sei se dá para ver. E agora ainda não avançava.
Ok.
Porquê? Porque eu Força. Acho que é importante aquilo que nós colámos ali.
Sim.
Do facto de eles terem ficado em silêncio. De ficarem uhum. ali a absorver Sim. aquela informação.
O nosso tempo e o nós respeitarmos o tempo de cada um, que é dispar e único, não é?
Uhum.
E muitas vezes nós precisamos, quando nós dizemos que é para acolher as emoções dos miúdos e que é para as validar, muitas vezes é só para ficar ali ao lado.
Sim,
não é?
Sim, tal
porque igual. É um bocadinho isso, não é? E eles necessitaram deste próprio tempo para digerirem aquilo que estava
Agora,
a acontecer.
Este tempo e a forma como nós digerimos depende muito.
Isso.
Da fase da vida em que nós estamos, não
certo.
É? Daquilo que já nos contaram anteriormente sobre uhum. isto ou não,
isso.
E essencialmente da fase de desenvolvimento.
Certo.
Certo?
Certo.
Queres-me ajudar, Bárbara?
Ajudo, sim, senhora. E então, nesta comunicação e na forma como as nossas crianças vivem efetivamente a morte, ou a percepcionam, não é?
Uhum.
Porque a partir da altura em que conseguem já conceptualizar o conceito, já começamos aqui nos primeiros passinhos, vai também influenciar o nosso comportamento enquanto adultos.
Sim.
O que eu quero dizer com isto é que existem fases fulcrais em que o nosso comportamento e a comunicação com a criança deve ser distinta. Podemos dividir isto mais ou menos em 4 fases. Claro que isto aqui é uma explicação de uma psicóloga clínica de uma forma muito superficial, não é? Mas que dá para nós entendermos como
também,
reagir.
E também, eu com 3 filhos, desculpa estar a te interromper, mas temos que ver que até a fase de desenvolvimento difere muito dos miúdos. Eu tinha uma mais velha que me questionava por tudo e que possivelmente já estava numa fase de compreensão,
isso.
que se calhar... As minhas 2 outras, pelo menos a do meio, estava mais relaxada,
isso.
nem queria saber logo
os
a altura.
Ritmos são diferentes,
ritmos,
não é?
Tudo.
Por isso,
portanto,
que quando nós vamos balizando...
Em idades, atenção, porque...
Muito
pode
bem,
não
Liliana,
corresponder,
é isso
temos de estar atentos.
Temos
está.
Que avaliar qual é
Sim.
que é a percepção. Então, mais ou menos, ali até aos 2 anos, não é? As crianças não conseguem fazer esta conceptualização da morte. E mesmo experienciar aquilo que estão a viver e a sentir, não conseguem fazê-lo na totalidade. O que elas percebem são as perturbações à sua volta. O choro intenso, a agitação familiar, a perturbação nas rotinas, o colo que já não é tão tranquilo como era antes. E então, nesta fase, o que o adulto deve se preocupar é efetivamente tentar manter o máximo de rotinas possível, nem que para isso, e este ponto é muito importante, estando em sofrimento o adulto, tenha que recorrer a alguém de suporte que vá garantindo que a criança continue a ter mais ou menos as mesmas rotinas, a mais ou menos as mesmas horas. Ok?
Uhum.
Então, Liliana, mais ou menos até aos 2, 3 aninhos,
anos,
não há esta capacidade estrutural, cerebral, não é? para conceptualizar a morte. E por isso as crianças depois vão gerar aqui algumas memórias mais sensoriais, de alguma agitação, uhum. não é? Daquilo que é a tristeza ou o choro mais intenso de alguém que esteve naquela fase, mas não têm noção qual é o fenómeno, uhum. não é? Por isso não vamos explicar ou tentar explicar, porque não terão a capacidade de entender. No pré-escolar, que aqui entre mais ou menos os 3 e os 6 aninhos, na verdade, a criança já tem uma noção real, tão real da morte, que lhe permite sentir a dor da perda, o afastamento de alguém. Já tem noção que aquele familiar querido se afastou durante algum tempo ou vai deixar de estar. O que não há é esta noção ainda, não é, de que será irreversível. Uhum. E aqui o que é que nós precisamos de ter em consideração? Que a criança pode se desorientar de alguma forma, pode ficar um bocadinho mais agressiva, pode tentar imitar e brincar, não é, com estas questões da partida e da morte, uhum. Se sente a falta daquele avô, por exemplo, até faz de conta que é o avô e imita coisas que fez com o avô. Devemos falar com a criança, pôr-lhe a par, porque uhum. já tem, mais uma vez eu repito, já tem a consciência real que lhe permite sentir a dor da perda de alguém, e por isso é importante que incentivamos a falar sobre o que está a sentir, uhum. sobre o que está a pensar. Depois, antes da pré-adolescência, Liliana, entre os 6 e os 10 aninhos, começamos aqui a iniciar esta consciência de que será irreversível, ok? Aquilo que eu falei no início, linguagem sempre clara, objetiva, concreta daquilo que está a acontecer, mas podem surgir aqui medos, oscilações do humor também, uhum. não é? É natural, uma culpabilização, por isso, linguagem sempre simples, não usarmos então as tais metáforas ou fábulas, não é? Que possibilitem que a criança idealize, não é? Que pode regressar. Sim. Porque como ainda está a formar esta ideia de irreversibilidade, não devemos desfraldar esse processo claro. Natural. Está bem, Lili? Uhum.
Outra coisa também aqui, mais ou menos nesta idade, ela também tem não só a percepção do impacto que tem nos adultos à volta, uhum. não é? Como também começa a criar hipóteses ou formular hipóteses isso. do porquê,
sim,
certo?
Sim, para tentar aquelas dúvidas e quais são as causas da morte. É nesta fase que se começa sim. a trabalhar, e quando eu falo do muito, muito doente, um acidente muito, muito grave, uhum. muito, muito velhinho, existem outras causas mais complexas que nestas fases mais pertinho ali da pré-adolescência já podemos falar. Suicídio, catástrofes naturais, ou seja, são fenómenos mais complexos. Uhum. Ok, que não é só o ficar muito, muito velhinho claro. Ou ficar muito, muito doente.
Se faz esses fenómenos mais complexos numa tenra idade, pode isso, criar aqui isso. um bloqueio a nível de medo até para o dia a dia.
Sim,
não é?
Sim. E aqui quando nós falamos nesse medo que pode surgir de perdermos, porque quando nós devemos, não é por nós falarmos da morte que as nossas crianças vão achar que vamos morrer mais rápido. Ou seja, uhum. devemos sempre falar sobre o assunto, mas adequado a esta compreensão claro. Da criança. E se em ter realidade começamos a falar de situações mais complexas,
elas vão ter medo de sair de casa.
Isso. E a ideia não é essa.
O meu filho tinha medo, porque alguém um dia falou uhum. das mortes em 2004, não é? Do sim. tsunami. Quando nós viemos de Lisboa para cá, não queria viver para cá.
Isso.
Porque tinha medo dos tsunamis.
Isso. Isso.
Ele nem queria ir para a escola, tipo, estive ali.
Por isso é que é importante anos, que depois seis, nós, que nós assim trabalhemos com ele a probabilidade dessas coisas acontecerem, não é?
Uhum.
Pronto. Na pré-adolescência e na adolescência, ali a partir dos 11, 12 anos, já aqui, ou já deve estar segura esta irreversibilidade, uhum. devemos encorajar a partilha de pensamentos, emoções, dúvidas. Sobre estas questões, há uma coisa muito especial nesta fase da adolescência, porque todos os nossos miúdos e nós temos necessidades psicológicas que vamos tentando responder ao longo uhum. do nosso envolvimento, e na adolescência esta necessidade de autonomia evidencia-se mais, não é? Que acaba por entrar em choque com a necessidade de colo por estar a vivenciar sentimentos dolorosos. O que eu quero dizer com isto é que o nosso adolescente é aquela dualidade. Eu já sou autónomo, já sou capaz, mas estou a precisar de colo. Será que é certo eu precisar de colo? Será que vou pedir? Será que não vou pedir? E é importante estarmos atentos a isso e darmos muito colo, porque os adultos gostam de colo. E por isso podemos ter aqui um adolescente.
E até logo para quebrar o obstáculo, será que eu devo pedir? Uhum. Já está a ter o colo.
Antes, isso, não é? Exatamente. O estarmos atentos a isso. Também na adolescência pode existir uma reação tardia a esta perda, não é? A esta morte de alguém ente querido, e devemos estar atentos a isso. Ou seja, não exteriorizou muito, não falou muito, mesmo sendo encorajado, estarmos atentos a
até
isso.
Porque cada um tem a sua forma.
Isso.
Não é?
Tem a sua forma de lidar. Mas percebemos que já passou alguns dias e estamos ali muito tempo naquela fase da negação e de não expressão. Temos que estar atentos para perceber se precisamos de ajudar, não é? Os nossos adolescentes. E depois é um bocadinho encorajá-los a partilhar tudo isto, não esquecer que na fase da adolescência existem outras figuras de referência para os nossos miúdos.
Que não são só os pais.
Isso, que não são só os pais, são os grupos de pais, e devemos permitir esse espaço. Ou seja, o meu adolescente pode querer experienciar e exteriorizar esta fase, este evento doloroso que está em mãos, com um amigo, com alguém de confiança.
Nós não nos podemos sentir tristes por isso.
Isso, pronto.
Que é muito importante, porque às vezes os pais confundem um bocadinho.
Exatamente. Não somos as únicas, principalmente nesta fase,
sim,
não é?
Mas quem fala da morte também fala de
qualquer evento difícil, sim.
Relativamente aos adolescentes, nós temos de ser flexíveis a isso, não é?
Exatamente.
E é bom sinal quando eles procuram a validação nos seus pais.
Isso.
Ou o conforto até o qual daquela.
É sinal de desenvolvimento saudável, principalmente nesta fase, porque
sim,
até então nós somos muita referência, não é? O cuidador é muita referência daquela criança, por isso é normal que nos procure.
Claro.
O que nós temos que perceber é se está é promover este falar sobre as coisas, mas também perceber se, ok, quem é a retaguarda, quem são estes recursos externos que o meu filho ou que o meu familiar tem. Ok, ele está a usar, espetacular, está a vivenciar o seu luto. E nesta viagem rapidíssima que fizemos sobre estas faixas etárias, é um bocadinho isto, é o percebermos que existem aqui algumas janelas de oportunidade em que devemos perceber qual é e como é que devemos lidar com isto, mas mais uma vez eu sublinho, não só garantir que as crianças têm muita informação sobre a morte, também ouvi-las muito. Porque às vezes é numa dúvida, é numa pergunta que nós vamos buscar aquilo que lhes queríamos ensinar. Ok?
Assim, jeito apanhado. Isto tudo.
Sim.
Eu, em resumo, estamos aqui a falar até da forma como nós, adultos, deveríamos agir ou é expectável que o façamos.
Sim.
Então, primeiro, saber como a criança está e tentar perceber qual é o ponto e o que é que nós deveríamos explicar.
Isso.
E a forma como, não é?
Sempre.
Portanto,
a verdade.
Ouvir,
sempre a verdade.
Ouvir, nós, ouvir, observar.
Isso.
E ter empatia.
Isso.
Não é? Acho que aqui isto é mesmo muito importante.
Isso.
E depois conversar, não é?
Exatamente.
Explicar como se sente, não é? Quando alguém, ou como nós mesmos nos sentimos também, quando alguém morre, por exemplo. Isto aqui, porque eu quero apanhar aqui uma coisa para chegarmos aqui aos próximos livros. De explicar, como tu disseste muito bem, como é que a pessoa morreu.
Certo.
Não é? Usar, se calhar antes também, os livros. Também há filmes infantis que podem ajudar. E depois, fotos antigas, memórias.
Isso.
Não é?
Porque aqui é como é que nós transformamos, como é que nós encontramos um lugar diferente para aquela pessoa na nossa vida, que é onde nós vamos chegar agora, não é?
De repente, acalmar o coração e tudo com memórias. Lembrar que todo o caminho foi bonito. E assim, se tu me permitires, antes de te passar para esse lado, continuava aqui este.
Força, Lili.
Pronto. E então, depois de todos os animais estarem com
em
a nossa
silêncio,
raposa,
não é?
Em silêncio, a coruja foi a primeira a falar. E ela sorriu quando começou a falar. Disse: eu lembro-me quando eu e a raposa éramos muito novas e em todos os outonos nós adorávamos saltar sobre as folhas que caíam. E os outros animais também se começaram a rir. E o rato disse: eu lembro-me como a raposa adorava ver o pôr do sol. Ela gostava de estar exatamente neste lugar, a observar o pôr do sol. Todos os animais, um a um, deram o seu testemunho. Lembraram-se de algo bom e bonito com a raposa. E foram memórias tão bonitas. Foi um momento tão caloroso. Vou saltar as memórias todas. Que de repente repararam que no sítio onde estava a raposa começou a crescer algo. Uma plantinha minúscula, cor de laranja. Atenção que eu estou a tentar traduzir a história, portanto, quando vocês forem ler, pode ser que não seja assim. E esta plantinha começou a crescer e cresceu e de repente passou a ser uma árvore, onde passou a ser também casa de alguns animais, onde abrigava muitos animais e onde estes amigos se sentavam para conversar muitas vezes. E então, a raposa passou a viver em cada um dos seus corações.
Que bonito, Liliana. Quando eu própria, em consultório, estou perante estas questões de luto, ou na minha vida pessoal tenho que lidar com isso, são duas situações fulcrais que nós temos que estar atentos: a expressão das emoções e pensamentos, não é? E depois o que é que vamos fazer a seguir para que a dor se dilua, porque a saudade vai sempre aumentar, não é? Mas para que fique em cada um de nós, que é mesmo isso.
É isso. Eu proponho-te aqui um ping-pong de livros, eu acabei o meu.
Isso. Continuando os dois peixinhos, o autor de seguida diz-nos: mas com o tempo vais sentir-te novamente bem. Vais recordar como se riam, vais recordar os momentos divertidos, vai haver dias em que te sentirás melhor e outros em que te sentirás pior. E eu acrescentaria aqui: e tudo certo. Vais recordar todas as ocasiões especiais, vais recordar tudo o que aprenderam juntos, podes querer falar com alguém, podes até querer fazer um desenho sobre essa pessoa, podes questionar-te para onde foram e o que é que estarão a fazer. Acima de tudo, vais lembrar-te de quanto os amavas e das saudades que tens. Vais continuar a tentar ser corajoso e vais-te lembrar que há sempre alguém que te ama e que te abraça. Que aqui é um bocadinho também dos focarmos só da pessoa que partiu e o seu papel, não é? Uhum. Mas que também existem outras pessoas que nos envolvem. E a mensagem final, que está assim a letras grandes, é: todos ficamos tristes quando dizemos adeus a alguém que amamos. Tenta sempre recordar os momentos que vos fizeram felizes e partilhá-los com alguém.
Lá está. Tanto os peixinho, o peixinho, como uhum. estes animais partilharam
isso,
esses momentos, não é?
Obviamente que não nos traz a pessoa de volta, mas traz tanto sobre a pessoa que nos ajuda efetivamente a tornar aquela dor mais suportável, uhum. que é um bocadinho isso. Não sei se queres passar à dor do vazio, que é outra história.
Já falamos de coisas que já não estão encadeadas.
Isso. Que
é bom.
Que é outra história que eu também trouxe. É a cor do vazio, desculpem, eu enganei-me, que é sobre uma lebre e uma tartaruga, que eram amicíssimas, tal como a nossa raposa e todos os animais. E um dia a tartaruga acorda e a nossa lebre já lá não estava, apenas uma sombra escura. E a nossa tartaruga passou por vários processos: de a procurar, de sentir raiva, de não perceber, de se chatear com a sombra porque não a deixava em paz, enfim. Até que encontrou a Ursa Glória. Que a Ursa Glória pode ser um psicólogo que nos ajude, ou então um adulto com experiência de lutos que também nos vai ajudar. E então, basicamente, a Glória, ou seja, a Ursa, acolheu a nossa tartaruga e ajudou-a a lidar com esta sombra. E então eu vou ler a parte em que a nossa ursa ajuda aqui a nossa tartaruga a lidar. Primeiro valida, não é? Porque ela diz, eu sei que custa muito perder alguém querido e não há como esquecer esse espaço vazio. Não podes fazer de conta que não existe, mas dar-lhe outra forma é um desafio. Pinta essa sombra escura com a cor mais alegre, lembrando-te das brincadeiras entre a tartaruga e a lebre. Pensa em todas as vezes que recebeste mimo e atenção e nos presentes que ela te deu do fundo do coração. Depois, solta essas memórias, gritas, queres ser ouvida, deixa que o vazio saiba que és forte e agradecida. É fácil ao princípio? Nem pensar. Mas falo por experiência. Mas ao preencheres o vazio, sentirás menos a ausência. Não é? Não foi fácil a princípio, mas mal a lebre. Mal a tartaruga começou a falar sobre as memórias da lebre, aquela amizade entrou e iluminou a sombra. E ao contar-lhe porque é que ela nunca a esqueceria, sentiu aos poucos que toda aquela dor se desvanecia. Então a Glória disse, agora guarda essas memórias e volta para casa. Vão ajudar-te quando estiveres triste e cansada. Mantenha-as perto de ti, bem aconchegadas durante o ano inteiro. O que é amizade, se não o amor verdadeiro? A Tita, que era a nossa tartaruga, ficou quieta, pensou um bocadinho, depois sorriu com um pequeno acenar para a nossa Glória e não disse nada. Olhou em volta e regressou a casa com as suas memórias de mão dada. E aqui nós já temos a nossa tartaruga com a lebre colorida, que foi as memórias que ela conseguiu colocar lá dentro. Isto para falar na experiência de quem também nos pode ajudar. Uhum. Esta última imagem da história é muito poderosa, Lili, porque a nossa ursa ajudou a nossa tartaruga a colorir a sombra da lebre, efetivamente porque ela própria já tinha perdido feito. Alguém e já tinha conseguido. Tinha. Ou seja, apenas com a leitura desta história, A Cor do Vazio, nós conseguimos explicar à criança, primeiro, que é irreversível e que não vai voltar. Segundo, que nos lembrarmos de coisas positivas ajuda a acalmar a dor e que todos passamos por isto. Uhum. E mais uma vez sublinhamos a normalidade e que é um processo que faz parte do nosso desenvolvimento.
É isso mesmo. Normalidade, o processo faz parte do desenvolvimento e quando tu dizes desfocar só às tantas disto, não é?
Uhum.
Eu identifico também com o voltar à rotina, que é importante. Mas com voltar à rotina, relembrar se calhar na escola, os adultos, não é?
Isso.
Que a criança está a passar por um momento mais complicado,
uhum.
Só para que estejam também atentos, mas para que tentem que essa rotina seja...
Sim, e para que este colo seja obtido nos diferentes, não é? Nos diferentes adultos que
sim,
envolvem...
Sim. E quando a criança quiser, não é?
Isso.
E ou sentir que precisa.
Exatamente.
E que este colo, às vezes não é só dos adultos, também é do...
Claro,
colegas,
que não,
não é?
Claro que não. O grupo de pares é essencial para este desfocar, para este distrair.
Tanto para nós, que também é importante voltar à rotina.
Isso.
Para eles também. E eles às vezes verem que nós o tentamos fazer.
É muito.
Que tentamos que a vida continue o seu ciclo, apesar da nossa dor, mas que é possível caminhar de mão dada.
Sim. Certo.
Não é?
Quando nós adultos comunicamos às crianças a morte de alguém querido, nós também estamos em sofrimento, não é? E aqui é importante que nós já falámos aqui imenso de regulação emocional e o quanto nós somos co-reguladores dos nossos miúdos. Ou seja, há duas coisas importantes. Primeiro, nós estamos também em sofrimento e em luto,
uhum.
E estamos também a tentar gerir as nossas emoções. É importante que nós nos acalmemos antes de falarmos com a nossa criança ou adolescente, mas que sejamos honestos naquilo que estamos a sentir. Tu já deves ter reparado que nós andamos mais tristes, mais nervosos e agitados, que todo este percurso, imagina que foi uma doença, não é? Nos fez sentir muito preocupados. já percebeste, falo no meu exemplo, que a mãe está mais triste, já chorou, então o motivo é este, não é? A avó morreu, ou o avô morreu, ou quem for, não é? Estou só a dar um exemplo, e é natural nós sentirmos estas emoções, eu sinto. Ainda em conta aquilo que tu estás a dizer, não é? Nós somos o espelho das nossas crianças, uhum. E se nós queremos encorajar a falar e a expressar, nós temos que expressar.
Voltamos
e falar.
Voltamos àquele exemplo da sopa.
Isso.
Não é? Que se nós não comemos sopa, eles também não vão comer. Portanto, se nós não fizermos, eles também não o farão.
Exatamente.
E agora, ainda bem que estás a pegar nos avós, uhum. No avô, porque acho que há aqui uma coisa muito importante.
Sim.
Que é o facto de não só a pessoa morreu, uhum. Mas como também toda a rotina com a pessoa
morreu. Isso.
E também lembrar que neste caso nos avós, e vamos só dar aqui assim uhum. um parênteses especial aos avós, sim. Porque eu acho que pela lei natural da vida,
sim.
São os primeiros a partir, são aqueles que ocupam também um lugar muito especial nos miúdos,
sim.
Porque passamos nós a ser os educadores pais, sim. E eles são os que têm mais tempo para mimar, para certo. Estar, são o apoio, em regra geral, incondicional dos pais, sim. Não é? E que conseguem ter vivências que os pais às vezes...
Um beijinho a todos os avós participantes na vida dos nossos pequeninos, vocês são muito importantes para nós.
E
vamos avançar. Pronto. E que tu puseste isto, e também é importante nós explicarmos que cada família é única e cada criança vive o luto à sua maneira. Existem algumas variáveis que vão fazer com que a criança que perca o familiar com o mesmo grau de parentesco, que esteja na mesma faixa etária, vai ter uma reação diferente àquele luto. Porquê? Implica o vínculo que tinha uhum. com aquela pessoa que morreu.
Sim, sim.
Implica as circunstâncias da morte daquela pessoa. Implica o suporte social que aquela família, que aquela criança tem. Os próprios recursos internos, o que é que ela já consegue gerir, regular ou não das suas emoções uhum. e as perdas secundárias, que era aquilo que tu estavas a falar. Eu não perdi só o avô, eu perdi a pessoa que me ia buscar à escola,
uhum.
eu perdi a pessoa que ia comigo ao parque infantil.
Que me fazia o almoço, que me fazia aquele bolo especial que só me sabia bem quando...
E tudo isto são as perdas secundárias que vão para uhum. além de perder só o avô, por exemplo, e que vai fazer toda a diferença na sim. forma como a criança vivencia esta morte, ok?
Uhum. Tenho aqui um livro especial para todos os avós.
Uhum.
Acho que estou capaz de o contar.
Se o mundo inteiro fosse feito de memórias. Força, Liliana.
E este vou lê-lo todo.
Isso.
Para dedicar a todos os avós. Pronto. Se o mundo inteiro fosse feito de memórias. É primavera. Dou longos passeios com o meu avô e seguro a sua mão gigante. Já és crescida, não precisas dar a mão. Mas nós vamos à descoberta de mãos dadas, do despontar da primavera. Se o mundo inteiro fosse a primavera, eu plantaria de novo os aniversários do meu avô, para que ele jamais envelhecesse. É verão. O meu avô compra-me uma pista de carros. É em segunda mão e faltam-lhe algumas peças. Mas juntos arranjamo-lo o melhor que conseguimos. Cada um pega no seu carrinho e aceleramos para cima e para baixo. Para cima e para baixo, para cima e lançamo-los ao espaço sideral. Se o mundo inteiro fosse o espaço sideral, eu giraria com o meu avô, tal como a lua. E as nossas gargalhadas seriam estrelas cadentes. É outono. O meu avô faz-me um caderno de papel artesanal, com folhas castanhas e cor de laranja, cozido com um fio vermelho rubi. Quando o folheio, parece sussurrar. O avô dá-me um lápis com bico de arco-íris e diz: escreve e desenha. Escreve e desenha todos os teus sonhos. Se o mundo inteiro fosse feito de sonhos, misturaria as alegrias que sinto com o avô e pintaria com elas os lugares tristes. É inverno. O meu avô conta-me histórias de quando era pequeno, sobre guloseimas e brinquedos feitos em casa. Há barcos, há cobras e até tigres nas suas histórias. Se o mundo inteiro fosse feito de histórias, eu escutaria vezes sem conta todas as histórias do meu avô. E talvez assim ele ficasse bom. Mas algumas histórias são silenciosas. Ajuda a mãe e o pai a esvaziar o quarto do meu avô. Encontro flores azuis, secas, entre as páginas dos livros, um carrinho de corrida amarelo, colado a um troço de pista, um pedaço de fio vermelho rubi, uma bolinha de prata por cada doce que ele comeu, uma caixa aberta de lápis com bicos de arco-íris. Era, afinal, um caleidoscópio de memórias. Se o mundo inteiro fosse feito de memórias, o passado seria uma casa em que eu podia visitar e em todas as divisões eu encontraria o meu avô. No cadeirão do meu avô está um caderno novo. O papel é de pétalas de primavera cozido com um fio vermelho de rubi. Tem o meu nome na capa. Está novinho por estrear e foi feito pelo meu avô. Por isso eu escrevo, eu desenho, e escrevo e desenho e guardo nas suas páginas todas as memórias do meu avô. Escrevo e desenho muitos mundos diferentes. E em todos eles está o meu avô, a sorrir e a rir e a rir e a rir. E ele diz-me: já és crescida, não precisas dar a mão. Mas eu seguro na sua mão gigante e partimos à descoberta de mãos dadas.
Que lindo. É para nós adultos muito delicado também falarmos dos avós ou dos nossos avós, não é? Porque todos nós, ou a maioria de nós, também já experienciámos este luto. Mas é tão bonito podermos ler aos nossos filhotes e até enquanto profissionais às crianças que se cruzam connosco, o quão é bom nos lembrarmos deles e do impacto que eles têm naquilo que nós somos, que é imperativo que falamos da morte e da partida deles, porque vai acontecer, não é, Liliana? Não temos muitos minutos, como sempre, já falámos de imensa coisa, já nos emocionámos também. Acho que a Liliana trouxe outro livro com algumas mensagens que ela acabou por definir e por nos vai ler. Eu só ia, para além da comunicação, só ia aqui tocar no ponto das celebrações, porque também pode ser uma dúvida para os ouvintes. Uhum. E na verdade, a ida ao funeral, não ida, nós devemos consultar as nossas crianças. Obviamente que cada família é que sabe como é que deve proceder. Isto aqui é apenas a orientação de uma psicóloga, tendo em conta o respeito, não é, pela claro. Criança. E se a criança decide estar presente, é importante que isso aconteça, tal como se decide e não está presente, também é importante que seja respeitada. Nesta situação específica, Liliana, é muito importante nós anteciparmos, prepararmos a criança para aquilo que vai acontecer, e explicarmos como é que podemos fazer. A criança não vai viver a celebração e a despedida ou a última despedida como um adulto, e isso tem a ver com o que vai sentir, com o tempo que vai estar, e isso tudo deve ser mediado e explicado à criança o que é que acontece lá, não é? Para que não seja um choque à chegada. Depois também há outra situação, só para eu terminar e te dar a palavra, que pode acontecer muitas vezes quando as crianças começam a contactar com os primeiros lutos reais, que é: então, mas eu também vou morrer e tu também vais morrer, mãe, pai. É importante que digamos que sim, que é um processo natural da vida e que todos os seres vivos morrem, ok? Mas que não pensamos nisso todos os dias, a toda a hora, e por isso é que brincamos, vamos à escola e vamos trabalhar, e que fazemos tudo para que a nossa morte seja quando nós formos muito, muito velhinhos e daqui a muito tempo. Mas não vamos dizer às nossas crianças que não vamos morrer ou que elas não vão morrer. Ok?
Uhum. Tá.
E agora aqui algumas frases e algumas mensagens, não é? Desse livro fantástico que tu trouxeste.
Este livro acho que pode ser uma bíblia que nos pode acompanhar quase sempre.
Uhum. Qual é que é o título, Liliana?
A Criança, a Toupeira a raposa e o cavalo. É que o meu chip está mudado de inglês para francês.
Pronto. E aqui vais ler algumas frases.
Só três frases.
Três frases
que, este livro...
que ficam como mensagem final, não é? Sim. Nossa, em relação a esta questão do luto infantil.
Sim. Por vezes eu sinto-me perdido, disse a criança. Eu também, disse a toupeira. Mas nós amamos-te e o amor é como uma casa. O que é que fazemos quando o nosso coração sofre? Perguntou a criança. Temos de envolvê-lo com amizade, com lágrimas e com tempo. Tempo até que ele se sinta de novo pleno de esperança e de alegria. E o livro poderia chegar ao fim, como quase tudo na nossa vida chega ao fim, mas este fim está traçado, tem uma cruz, porque o conselho é olhar para o caminho que nós percorremos até agora.
Isso. E aqui tem muito a ver com as tais memórias e o colorir aquele vazio, não é?
Uhum.
Porque a pessoa não é só a presença dela, é tudo o que nos ensinou, tudo o que viveu connosco, tudo o que nós podemos partilhar com a pessoa. Por isso, o fim, não é? Há uma finitude do corpo, mas ninguém apaga aquilo que foi o nosso
todo
percurso
caminho.
Junto. É um bocadinho isso, não é? Isto é tão bonito nós transmitirmos também à nossa criança. E quando nós falamos em desvanecer a dor e tornar a dor mais fácil de suportar, é isso. É? A saudade vai sempre aumentar.
É olhar para
cada
trás,
dia,
para o caminho.
Isso, a cada dia vou sentir mais saudade. Só que a dor vai estar mais fácil de suportar, porque a cada dia vou me esforçar para me lembrar.
E nós sentimos esta saudade porquê? Porque o caminho foi bom.
Isso, não é? É isso mesmo. Em suma, e resumindo, se calhar aqui algumas das principais coisas que nós falamos. Os livros são fundamentais para nós introduzirmos este tema com as nossas crianças, e quanto mais cedo o fizermos, mais capacitadas elas estarão de lidar com as primeiras perdas e com as primeiras mortes de alguém significativo. São uma forma brilhante de introduzir um assunto que é tão difícil para o adulto como para a criança. Vamos dar-lhes a informação, mas vamos escutá-los muito. Vamos comunicar sempre de forma clara, simples, sem aquela parte da estrelinha da viagem longa, não é? Porque se é verdade que existem algumas janelas de desenvolvimento que ainda não temos esta consciência de irreversibilidade, se nós promovermos isso, mais tardiamente vão ter esta consciência e somar isso ao conceito de morte.
Nem que é importante, eu acho, que está a dormir.
Sim, porque
a criança está,
nós
pode
estamos
ficar
a ser
com medo de dormir.
Isso, exatamente. E não temos que saber como ajudar as nossas crianças no luto. Peçam ajuda e orientação, por favor.
Porque estamos num período também muito vulnerável.
Isso.
E frágil.
E sejam sinceras com as vossas crianças também quando existirem perguntas difíceis às quais vocês não conseguem responder. A mamã não te consegue responder a isso, mas eu vou procurar saber, ou alguém que nos possa ajudar a explicar-te. É melhor isto do que inventarmos uma história qualquer que nem vai deixar a nossa criança segura e satisfeita, nem vai ajudar para este desenvolvimento natural. Ok? Por isso é natural que não sabamos falar sobre todas as coisas, principalmente quando temos que corregular alguém, não estando regulados ainda, porque estamos todos em luto e todos a vivenciar aquele momento tão, tão difícil.
Uhum.
Certo, Lili?
Certo.
Certíssimo. Nós vamos deixar os títulos, as fotografias,
achas
até das
temos
capas.
Tempo só para passar um bocadinho a capa?
Sim.
De cada um deles?
Sim, sim, acho que sim. Sim.
Então, vou demorar um bocadinho. Este está em francês, mas vocês, ao procurarem pelo autor, vão descobrir logo.
Ok.
Queres-me depois passar os teus também?
Sim.
Se calhar mais longe. Tá. Ai, tenho que passar mais devagar. Já me ralha comigo.
Isso.
Ainda dá?
Não. Sim, mais um. Estamos, para quem nos está a ouvir nos 98.7, estamos a mostrar a capa dos nossos livros para terminarmos, não é? Depois vamos deixar também expostos. Esteja aí o primeiro também, não é? Onde vamos quando desaparecemos. E há um que nós ainda não lemos,
que
ficará para uma próxima,
lá,
que é Querida
tudo,
Avó. E por isso, comuniquem com as nossas crianças e ouçam muito as nossas crianças. Obrigada, Lili.
Obrigada.
Foi muito bom e muito importante este nosso programa.
Obrigada,
obrigada de
obrigada,
coração.
Obrigada, obrigada a todos por estarem a ouvir.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.